E aí, aqui é o Ravi e sejam bem-vindos ao 30º episódio do Fala Elias. Olha só, vencemos mais 10 episódios e estamos aqui no grande 3.0. Olha só, o Fala Elias já ganhando rodagem nessa história toda. E junto nessa caminhada tá ele sempre, meu querido, com esse microfone enorme. Salve, meu mano, como é que você tá?
Fala comigo, mano. Mais uma vez estamos na área. A galera da Samsung que entrou nesse episódio, que tá me mandando mensagem, fazendo zoeira. É bom parar, viu? Deixa caminhar. Mas eu vou chamar ele. Venha, meu criminalista. Venha.
Fala, meus consagrados. Passamos do 7º mês de gestação. Daqui a pouco vamos parir a bebezinha Elisa. Vai sair do... Vai sair de água, não sei por onde.
Vai achar.
Ah, galera, me desculpe, eu tô, esse episódio vai ser diferente. Tô grogo, tô cansado. Hoje é quinta-feira, um episódio sui generis do Fala Elisa, mas estamos aqui mais uma vez, cumprindo o nosso dever. E aí, você, Gabriel, como é que tá aí? Tá com medo de tsunami?
Olha, tsunami aqui dificilmente vai chegar, muito difícil. Eu sou de Minas Gerais, pra quem tá escutando aí, não sei de onde. Aqui a gente não tem nada. Uma vez no Rio Grande do Sul, eu enganei um cara. Fiquei tirando sarro. Aí você tem que ver um dia o litoral mineiro. E o cara foi caindo e eu ria. Gente, eu ria. E fazia geofísica ainda, né?
Caraca, brother. Você vê um vasto conhecimento da geografia brasileira. Mas olha, o negócio é o seguinte. Fora de tsunami, essa maluquice toda. E não sai daí que hoje você vai ouvir sobre a campanha da Marvel dando certo. Shang-Chi indo bem nas bilheterias do cinema, olha só. Depois a gente vai comentar sobre também umas críticas aí em relação ao filme da Marvel. Além disso, aconteceu o evento Apple essa semana, e a Gueira já começou polêmico o episódio, e é sobre isso que a gente vai comentar lá no final, e também a maluquice aí, essa história de tsunami na costa brasileira. De repente tá todo mundo maluco, tá todo mundo correndo pras áreas mais altas, então o negócio é o seguinte, próxima conferência é todo mundo em Minas Gerais, e sucesso é esse aí, não tenho o que dizer.
Fala, Elisa!
Pois é, minha galera, a gente já começa então com o maravilhoso Ministério das Séries, com o Gabi, falando da campanha da Marvel dando certo. Gabi, que história foi essa?
Faz tempo que a gente tá falando sobre a pandemia e como ela afetou o cinema, e a gente tá falando bastante sobre o cinema lá da Marvel, lá dos Estados Unidos. A gente começou falando lá com a Viúva Negra, que tinha dado ruim por conta de liberar pelo Prime Access, né? E depois a gente falou que Shang-Chi, ele ia ser direto pro cinema, e depois de 45 dias iria pra Disney+. Parece que deu certo isso. O filme tá conseguindo bilheteria muito boa, óbvio, né? Levando em consideração a pandemia, né? Não tá chegando ao nível de quando era sem pandemia, óbvio. Mas já faz 3 finais de semana que o filme tá em primeiro lugar lá nos Estados Unidos, lá no Canadá. Só nos Estados Unidos já arrecadou mais de quase 200 bilhões de dólares, e que é bastante coisa. Aqui no Brasil já passou o filme de Esquadrão Suicida como o filme mais assistido na pandemia. Agora é o filme de Shang-Chi. Então, pelo jeito, dá certo. As pessoas estão começando a voltar aí pro cinema. Tá uma coisa interessante mesmo na pandemia, acredito muito por conta da vacinação, mas está dando certo. Eu queria saber o que vocês acham, assim, sobre o que vocês pensam sobre o cinema agora, depois da pandemia, ou durante a pandemia, como que isso está afetando, e vocês acham que as pessoas vão voltar aí no cinema?
Inclusive, eu não voltei ainda ao cinema, não por medo do local, do ambiente e tudo mais, por não achar seguro, não é por isso, é por não ter um filme ali que chamou minha atenção para me levar ao cinema. Mas eu tava vindo com um aluno um dia desse, que ele foi assistir Shang-Chi, né? É interessante que, como a cabeça da criança, ele falou, pô, professor, eu fui lá assistindo aquela cadeira que treme tudo, o filme do Shang-Chi. Aí eu falei, foi mesmo, velho. Aí como é que foi? Pô, foi massa, velho. Foi massa o filme. E realmente é isso, né? A gente falou muito aqui sobre não curtir a experiência, que é muito chato lá, que as cadeiras são ruins, que o povo grita. Mas pra outro público, pelo menos pras crianças, é totalmente libertador, né? Você tá no cinema, você tá lá assistindo na telona, e aí tá com seus amigos e consegue reencontrar todo mundo. Então eu acho que a experiência pós-pandemia, eu acho que vai ser lenta, mas eu acho que ela deve voltar ao normal. Não vai ser aquela coisa que vai espantar todo mundo só porque a gente ficou um tempo em casa, a galera aprendeu a assistir o filme em casa. Acho que não é bem por aí. Mas enfim, O que, é que vocês acham?
Então, eu também não acho que a galera vai parar de ir aos cinemas. Eu acho que a tendência é que, a partir de agora, com o avanço da vacinação, as pessoas comecem a frequentar cada vez mais. Inclusive, eu sou uma dessas pessoas. O primeiro filme que eu assisti desde a pandemia no cinema foi o Shang-Chi. Eu assisti o Shang-Chi esse final de semana. Foi muito legal. Eu gosto de assistir os filmes da Marvel no cinema. Eu acho que é uma experiência massa. Como eu falei pra vocês, eu não gosto de gritar e tal. Mas eu costumo assistir depois de um tempinho que lança. E eu achei a experiência bem segura, vou ser bem sério pra vocês. Tinham poucas pessoas no cinema, as cadeiras ficam separadas, né? Tem um distanciamento bacana. Você entra de máscara e todo mundo respeitar, ficar de máscara numa boa. Se for comer pipoca, come, depois bota a máscara. E é isso, cara. Eu achei que foi massa. Eu achei que a experiência foi massa. Eu gostei do filme também, achei bem legal mesmo. E eu acho que é isso. Não deixa o cinema morrer, não deixa o cinema acabar.
E usar uma coisa, mano. Você percebeu alguma diferença no preço do cinema? Você lembra quanto que você pagou?
Tá caro, mano. Tá caro pra Dedel. Um cinema. Cinema inteira tá saindo. Eu fui no Salvador Shopping, tá? A inteira tá saindo R$40. R$40 numa sala simples.
Peste.
Se você não tiver como pagar uma meia, no caso, como eu fui, eu tenho um cartão Bradesco. Aí no Salvador Shopping, fica até a dica pra galera que tem cartão Bradesco ou Bandeira Elo. Se você for no Salvador Shopping, você consegue pagar a meia, né? Eu procurei o cinema que tinha uma meia, porque eu falei, não é possível, não vou pagar R$40 no cinema. Eu fui no Salvador Shopping porque eu tava do lado do Salvador Shopping, não. Eu fui pro Salvador Shopping porque eu falei, não é possível, eu não vou pagar, mano. Eu não vou pagar. Eu pago na gasolina, mas não vou pagar R$40 no cinema, não. Tá ligado? Porque sou só eu, né? Sou eu, Giovana, tá. Acabou que valeu a pena pegar essa meia, mas R$40 num ticket de ingresso pesado pro cinema, eu acho pesadíssimo, velho.
40 conto, velho.
Você vai comprar uma pipoca R$12.
Pipoca de casa.
Você comprar uma pipoca lá, aquela pipoca que fica ali na frente da Renner ali, sabe? No primeiro piso do Salvador Shopping. Fica uma meia com a pipoqueira lá, pronto. Ali, meu irmão, 12, não, minto, 15.
É papo de R$100 pra ir no cinema, né? Se pagar as duas inteiras. É.
Antigamente era R$100 pra você ir no cinema e lanchar. A gente já tava achando caro. Agora é R$100 só pra ir no cinema. Então, quer dizer, vai ser R$200, caralho, velho. 150, 200.
Assistir o filme casa? Não, meu amigo.
É mais fácil pedir um delivery, casa. Né não?
Cada um com a
casa. Na casa e pedir um delivery.
Exato.
É massa ver a Marvel iniciando esse novo arco com o Shang-Chi. E muito melhor ainda ver ele sendo um herói asiático, né? E a Marvel trazendo toda essa valorização. E, Gabi, a gente continua falando de Marvel, justamente falando dessa gigante, mas agora a gente vai falar de uma história que a Marvel recebeu uma série de críticas, é isso?
Exatamente. Hoje saiu uma notícia meio polêmica, assim. É uma coisa que já é discutida na indústria do cinema faz muito tempo, desde que começou a se ver esse boom de filmes de super-heróis, né? E é o diretor Denis Villeneuve, eu não sei se fala assim o nome dele, é Denis Villeneuve, não sei falar o nome dele. Chama ele de Denis, porque eu sou íntimo. Ele é o diretor que ele dirigiu A Chegada, que é um filme de 2016, não sei se vocês assistiram, Blade Runner em 2049, e esse ano ele vai dirigir Duna, que é um dos filmes que eu mais estou esperando para assistir. O que que aconteceu? Ele disse uma frase bem polêmica sobre os filmes da Marvel. Ele disse assim: talvez o problema seja estarmos diante de muitos filmes da Marvel que não são nada mais do que uma cópia e cola de outros. Talvez esses tipos de filmes tenham nos transformado um pouco em zumbis.
Não, largou a bomba.
Ele largou a bomba. Eu não sei, eu só queria saber. Eu lembro que o Martin Scorsese também já fez críticas parecidas, assim, falando que alguns dos filmes são cópias um do outro. Porém, sempre tem muita gente que sai a favor, né? Tipo, Steven Spielberg saiu a favor. Steven Spielberg considera o que é Guardiões da Galáxia um dos filmes favoritos dele, né? Mas sempre tem essa discussão. O problema dessa frase do Dennis, que ele é errado totalmente, ele não tá. A gente não pode também fingir, fazer de sonso só porque a gente gosta dos filmes e
passar o pano.
É, mas é tipo assim, ele fala, eu vi uma notícia que ele diz que alguns dos filmes são copia e cola de outros, e realmente é, alguns mesmo se você pega a primeira geração de filmes ali da Marvel, eram copia e cola de muita, dos próprios filmes, só mudava os personagens e os vilão. Você pega, por exemplo, os dois primeiros Vingadores, é a mesma história, não muda nada, só muda o vilão e alguns personagens a mais. Mas o que vocês acham, assim, sobre essas críticas, sobre isso dos diretores sempre ficarem contra? Eu lembro uma vez até Jennifer Aniston falou que é muito difícil fazer cinema, que as pessoas só vão ver filme da Marvel, mesmo não sendo diretora. cantora, né? Ela é atriz, né? Quer saber o que vocês acham disso?
É, antes de eu começar tudo, você falando da Jennifer Aniston, acho que amanhã lança a segunda temporada do The Morning Show, 17 de setembro. Vale muito a pena pra quem quiser ver. Falando especificamente sobre as histórias de super-heróis, é realmente muito difícil, porque as histórias de super-heróis, elas já não são histórias novas por sua natureza, né? Elas não vieram pro cinema como histórias novas. Elas vieram pro cinema como uma releitura de quadrinhos num formato audiovisual, né? Porém, eu acho que a declaração dele foi um pouquinho injusta, porque existe criatividade quando você tá refazendo esses filmes. Sempre existe ali um toquinho ou outro que dá uma característica, uma identidade de um diretor ou outro. Tipo, se você fizer uma releitura de Homem-Aranha com um diretor e com outro diretor, não vai ser a mesma. Tanto que a gente vê pelas histórias de Homem-Aranha que existem, os filmes de Homem-Aranha que existem, né? É um mundo muito amplo a se discutir, porque você tá falando sobre uma ideia, né? A ideia é open source. Cada um pode ter uma ideia, ter a ideia ali. Agora, o processo, ele é cheio de copyright. Então, o processo, você pode chegar ali e bater nos direitos autorais. Não sei se em termos legais aqui, eu tô falando alguma merda. Eu posso estar.
Só pra ressaltar, o Denis vai fazer o filme, o Duna, né? Que é um filme que é adaptação de um livro, então, assim, copia e cola, nesse caso, pra ele não deve achar ruim. E já foi um filme que já foi feito. Então, novamente, copia e cola pra ele não serve, só pros outros. Mas tudo bem.
Então, né, sobre essas constantes críticas dos diretores dos filmes da Marvel, em certa parte eu concordo, mas eu acho que esses filmes da Marvel, eles têm seu lugar, sabe? Eles estão em algum lugar, eles têm um público. Espero que eu não tome hate por isso, mas você não vai produzir um filme da Marvel pensando ir pro Oscar ser indicado a melhor filme, entendeu? Você não pode botar na mesma prateleira, pelo menos na minha opinião. Ele pode ganhar uma coisa de efeitos especiais, alguma coisa assim, pode acabar ganhando, mas eu não vejo como ele está na mesma prateleira de outros tipos de filme. Mas é aquilo, né? Tem um público, velho, tem o seu lugar no cinema, e é divertido, pô. Por que a gente não pode assistir um filme divertido de vez em quando, passar o tempo? Tem tantos outros assim que estão também. Tem filmes toscos que são feitos só pra você dar risada de tão tosco que é. E é assim mesmo, então eu não vejo problema nenhum. Cada um faz a arte do jeito que quer, né? Nada impede também de uma pessoa apreciar os dois tipos, né? Você gostar de Capitão América Guerra Civil e gostar também de Poderoso Chefão. Qual é o problema se você gostar dos dois filmes, entendeu? Porque acho que ele tem razão até certo ponto, mas não tem por que o cara nessa discussão não se compara.
Eu acho que, tipo assim, por exemplo, é isso que você falou do Oscar. Eu super vejo os filmes da Marvel em Oscar, tanto que já foi, né? Por um ano, 2019, o Pantera Negra só foi. Pantera Negra só não ganhou de melhor filme, porque realmente a academia não quis dar, assim. Porque na época, quem ganhou foi Green Book, que é um dos filmes mais chatos, assim, que já ganhou. É muito. Não sei se vocês chegaram a assistir.
Discordo. Eu adorei o filme. Achei muito bom.
Nossa, eu acho muito chato Green Book. Eu acho super o branco salvador e, tipo, sem toda uma crítica em cima sobre isso. Tanto que na época foi ridículo, ele concorria contra o Infiltrado no Clã. Tipo, quando você compara Infiltrado no Clã com o Green Book, é ridículo o Green Book ter ganhado.
Não, eu preferi Infiltrado na Clã, mas eu achei o Green Book um filme bom.
Mas o Pantera Negra, tipo assim, cinematograficamente, ele representa muito mais do que Green Book, você tá entendendo? É uma história de Green Book que, tipo assim, se tivesse ganhado o Oscar lá em 1900 e alguma coisa, tipo assim, beleza. Mas em 2019, aquela história ser, assim, tipo, o melhor filme do ano, tinha outros muito melhores na categoria, porque ainda tem essa dúvida, assim, esse preconceito com filmes de ficção científica. Por exemplo, você pode levar até o Senhor dos Anéis mesmo, que tem bastante Oscar, terceiro filme, mas os outros não foram tanto assim. O segundo filme mesmo podia muito bem ter ganhado um lugar do que ganhou, que eu esqueci agora. Filme bem, assim, razoável, que às vezes temos uns filmes que é muito mais interessante, mas por fugir um pouco fora da curva ali que eles consideram merecedor do Oscar, perde. E por outra razão também que a gente sabe. Mas isso, assim, eu acho muito infeliz a frase dele, porque realmente tem filmes muito cópia e cola, mas tem muitos que são diferentes. Quando a Marvel quer fugir um pouco da caixa, ela consegue fugir. Pantera Negra, ela consegue fugir. Shang-Chi, ela fugiu bem da caixa, eu achei. E, por exemplo, o próximo filme agora que vai ser o Eternos é principalmente extremamente fora da caixa, da que a Marvel faz. Então ele falar isso, eu acho bem infeliz da parte dele.
Não, como eu disse, por isso que eu falei no início da minha frase, para não tomar rede por isso, né? Mas eu não concordo com a opinião de Gabriel nesse sentido. Eu acho que Pantera Negra não deveria ter ganhado o Oscar naquele ano, seria Infiltrados na Clã. E eu gosto de Green Book. Eu não acho que um filme da Marvel, pelo menos não dos modos atuais, a não ser que a gente tenha um ano muito ruim de filmes, chegue a ganhar um Oscar de melhor filme. Mas sou apenas um indivíduo que gosto de assistir filmes, assim como outros. Não sou nenhum expert, então... É só uma opinião, é, somente.
É, e vale pros dois, é que nem você falou. Você pode gostar de Poderoso Chefão, como também você pode gostar de Guerra Infinita. Eu acredito muito nessa noção. Eu acho que é importante essa crítica, porque você avalia o primor artístico. Mas você tem que ter também aquela história do tipo assim... a gente tá fazendo isso pra todo mundo. A gente, de alguma forma, quer se comunicar com todo mundo. Então, se aquilo tá fazendo sucesso, em vez de eu falar isso não deve fazer sucesso porque tal e tal coisa, ele flipa a perspectiva e pensa, poxa, o que daquilo tá fazendo sucesso que é passível de eu incorporar na minha arte? Que é passível de eu dizer assim, ah, eu gosto, é isso e isso, e aí talvez gerir os filmes desse jeito. É o que eu acho. Já se a gente tá falando de maluquice, né, a gente segue nessa linha pra comentar sobre a maluquice que aconteceu, que saiu hoje, na verdade, dia 16/9, segunda erupção de um sistema de vulcões nas Ilhas Canárias. A costa brasileira recebeu um alerta amarelo de possível tsunami. E aconteceu uma maluquice nas redes sociais, né? A galera já entrou pra reclamar, falou assim, olha só, como é que pode? A gente já tem o Brasil que a gente não dá conta direito, ainda vai ter negócio de tsunami. Aqui em Salvador a galera falou pra correr pra Brotas, ou então a gente corre pra Minas Gerais. E eu quero saber como é que vocês se viram nessa situação, né? Me contem aí.
Só pra situar a galera sobre Brotas, Brotas é uma cidade que tem dentro de Salvador. Qualquer lugar, meu amigo, que você vira em Salvador, você dá em Brotas. Você pergunta, pô, irmão, quero chegar aqui em Brotas, velho, como é que eu faço? Ele, rapaz, dobra a direita aí, velho. Pronto. Chegou. Brotas é assim que funciona. Qualquer lugar, meu amigo, você tá em Brotas. Velho, eu fui surpreendido com essa notícia. E eu fiquei assim, rapaz, é interessante a gente pensar sobre isso, porque a gente vê muito em filme, a gente não, e em outros lugares também do mundo, a gente não acontece que pode acontecer pertinho da gente aqui, né? A gente que tá em Salvador, do lado do mar, meu amigo, no coração já, na porta do mar, a gente não passa pela nossa cabeça que isso pode acontecer. Aí quando eu li essa notícia, eu falei, rapaz, eu tô na merda, vamos ver se acontecer. Meu amigo, já tava cabisbaixo já, porque não tinha outra situação pra fazer, não tinha outra coisa pra se salvar.
Iranzão, que, aliás, esse Iago que mora aí mais ou menos pertinho da praia, Iranzão, no caso, Iranzão tá ali, o mar batendo no quintal de casa, quase.
Graças a Deus eu me mudei, e desde que eu me mudei, eu vim um pouco mais pra cá, pra cidade, então acho que a onda não me pega não, véio. Mas você não tem ladeira, né? Lauro de Freitas é uma porra. Mas enfim, mas enfim, rapaz, que doideira. Merda pouca, né, velho? Que nada. É. Agora um tsunami. Que loucura. Outro dia deu um tornado, não foi? Algo assim no... Não se lembra a cidade.
Foi Balneário Camboriú, que rolou os vídeos.
Pois
tudo
é,
caindo.
Rapaz. Rolou um bocado de vida do tornado. Eu falei, eita, desgrama, tá acontecendo. Tá acontecendo o apocalipse. E agora, meu irmão? Chegou a tsunami. Qual vai ser o próximo? Ah, já chegou o terremoto também, né? Ah, meu irmão. Você já viram aquele filme? Já viram aquele filme que passava Balou. Toda vez na Globo, que começava a ter um cara de tornado, tsunami, desgraça toda.
2012?
Eu acho que é 2012, velho.
Acho que é 2012, é.
Eu acho que é 2012, velho.
Rapaz, como é que pode, velho? A gente tá em 2021 e o nome do filme que passa é 2012. É brincadeira, família?
É, então, o esquema é o seguinte, então, todo mundo corre pras colinas de Minas Gerais, é isso mesmo que eu vi, Gabi.
Tenho preocupação de tsunami. Foda-se o mundo daqueles, né? Bem babaca, né? Que não faz comigo tudo nada do reto. Vamos tirar foto no mar agora, se vira, ué.
Pode morrer.
Eu não tinha ficado sabendo disso. Eu só vi os memes na internet e não tinha entendido. Falei, gente, que povo tá falando de tsunami? É agora que vocês sabem que eu realmente fiquei sabendo o que aconteceu. Mas que loucura, gente. Além de Bolsonaro, Covid, ainda tem uma tsunami no Brasil. Quase, não tem como nem fugir da tsunami.
Vai vir um tsunami, eu te pegar.
Ô, Gabi, você falou de celular, né? Tirar foto, a certeza da vida é que a onda tá vindo e a galera pá de stories. Rapaz, isso aí é a certeza, meu amigo, que o vídeo é certo.
Lá, live.
A galera da praia vai botar o ring light assim de noite e vai falar, gente, entramos ao vivo agora aqui, vamos fazer um monitoramento de 24 horas pra espera do tsunami, olha só.
Véi, isso é muito 2021, mano.
Vai ser bem assim.
Eu tenho certeza que esse final de semana, irmão, vai estar todo mundo na praia novamente. Ninguém tá nem aí não, maluco. Todo mundo tá falando de tsunami, todo mundo vai estar na praia. Quem não vai sou eu.
Agora, deixa eu falar. Agora, uma parada que eu só queria alertar, né, pra vocês, que eu sinto obrigação como...
Bora, meu geólogo favorito.
Meu geólogo criminalista.
Vocês viram que existe a possibilidade de ter tsunami não só com tremores, né? Que existe a possibilidade de ter tsunami com colapso de caldeiras de vulcões. O que aconteceu foi justamente isso. E aí, galera, aqui é Ravi, vindo diretamente da pós-edição aqui pra comentar um pouquinho rapidinho com vocês essa situação toda do vulcão Cumbre Vieja. O negócio é o seguinte, os sismólogos há uns dias atrás detectaram um aumento na sismicidade da região e principalmente da ilha ali, na ilha La Palma. Esse aumento da sismicidade é resultado um dos possíveis inícios de erupção para os vulcões, é o aumento da sismicidade, e como isso foi detectado, alguns sismólogos afirmaram que poderia ocorrer o início da erupção no vulcão Cumbre Vieja, como aconteceu hoje, domingo, dia 19, por volta das 2 horas mais ou menos. O vulcão Cumbre Vieja em La Palma, ele nas Ilhas Canárias, ele iniciou seu processo de erupção, e esse processo tem período de tempo variado, ele pode durar alguns dias, ele pode durar alguns meses. O que isso significa, né? Calma, meu Deus, isso significa tsunami no Brasil? Não, nada disso. O cenário de tsunami no Brasil, ele só ocorre quando a caldeira do vulcão ela colapsa, o conduto onde o magma passa para chegar até a superfície, ele colapsa. Nesse caso, seria um processo mais dos estágios finais de erupção, e além disso, mas isso é uma chance remota de acontecer. Mas no caso, no cenário de tsunami no Brasil, é um cenário muito raro, que para isso é necessário ocorrer o colapso da caldeira. A princípio, as autoridades e os geocientistas vão analisando como a erupção progride, porém até agora, infelizmente, algumas pessoas perderam casas lá nas Ilhas Canárias, mas fora isso, não existe nenhum risco de tsunami agora. É isso que eu tinha para dizer. Notícias futuras nós vamos comentar também, então muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando aí. De volta para o episódio. Pois é, minha galera, agora chegou aquele momentinho que a gente vai comentar sobre a notícia mais badalada de tecnologia da semana, e essa semana não tinha como ser diferente. Nessa última terça-feira, a Apple realizou seu evento anual de lançamento, ou melhor, de atualização da sua linha de smartphones, e a gente traz tudo que aconteceu aqui agora pra você no Fala Elisa. E Agueira, meu querido, me conte logo como é que foi essa história desse Apple Event, como é que você se sentiu indo pro evento, se você gostou, se você não gostou, se você tá retado, se você não tá.
Uma decepção de evento. Apesar de evento da Apple sempre ser massa, mas em questão de produto, como a gente até falou ontem na live, inclusive, Paulinho, um abraço, que participou da live com a gente ontem, deixou a desejar. Eu acho que foi o que a gente comentou também, que não deixou a desejar, na verdade, né? A gente que tinha muita expectativa pra o evento, e ele foi simplesmente o evento normal, e a gente que tava com a expectativa alta. Mas enfim.
Passar pano descarado. Eu sabia.
De verdade, mesmo a expectativa sendo alta, a Apple decepcionou, tanto no Apple Watch quanto em outros produtos também que a gente vai comentar. No geral, o evento foi bem regular pra ruim, e é isso. Vamos ver o que, é que a gente vai ter pra falar sobre esse evento.
Iranzão, pra gente começar já jogando massa, o que, que você achou desse evento? Que me dá um ponto, assim, que você destacou do evento, que você viu, assim, que falou, nossa, isso aqui eu achei legal, isso aqui eu achei horrível.
Vamos lá, o evento da Apple pra mim foi como qualquer outro ano. Aí, pra pessoa, eu vou falar aqui como uma pessoa que não entende o suficiente do aparelho pra comentar de uma forma profunda, como é a maioria das pessoas. Pra mim não muda porra nenhuma, ele vira o ano, modifica uma besteirinha ou outra aqui e tal, o preço sempre fica fodido. E no final das contas, ok, mais um celular pra burrito comprar, né? E pra eu ficar, poxa, eu queria esse celular, esse iPhone 13 Pro Max. Só que eu tava o tamanho da câmera dele, que câmera uma, enfim. Mas assim, um ponto que eu achei legal, e eu tinha até anotado, né? A galera não sabe, mas a gente pensou em fazer uma live pré-evento. Uma live não, né? A gente ia fazer uma gravação pré-evento, soltar um episódio. Eu tinha anotado, era um palpite meu, que o modelo mais básico já viria com 128 GB, e realmente aconteceu. Eu fiquei, caramba, velho. Eu tô com a nota aqui, velho. Olha, eu fiquei, rapaz, se tivesse falado, hein? Mas enfim, eu achei bacana isso. 64 GB não dá mais. Tá cada vez mais impossível. Eu não sei o que eles estão fazendo. Depois eu quero até que a Google tente explicar isso aí pra mim, porque eu não sei o que tá acontecendo. Mesmo você utilizando o iCloud, né? Ele só pega as suas fotos e você parece que o espaço software diminui. E 64 GB já não dá, velho. 128 GB é o novo 64. Então tem que usar o 128. Não é, tem como. Que do... Vou falar do iPhone especificamente. Não tiraram o Note, né, velho? aí. E fizeram uma lipoaspiração nele ali, de leve, mas...
40%, tiraram 40% de gordura.
Tiraram uma gordurinha ali, mas continua o Note lá, firme e forte, a franjinha, né?
É, pois é. E a Guira, explica pra gente, assim, por que essa frase de Irã é icônica? O novo é 64 GB, na verdade é 128.
É, velho, impressionante é que a gente recebia 16 GB, mano. Como isso era possível, mano?
Tinha 8.
Tem 8 hoje e acabou, meu amigo. Não tem nem um aplicativo e acabou. Velho, por que a Apple botar 128? É que ela tá melhorando a qualidade da câmera. Melhorando a qualidade da câmera, melhorando os vídeos. Os aplicativos estão ficando mais pesados. E principalmente não rola aquela coisa de ter o um aplicativo mais levinho, né? Alguns aplicativos até tem a versão light, que eles chamam. É aquela pancada, velho. Se abaixar um aplicativo hoje, ele é pesado, porque vem todo cheio de API ali dentro dele. Então isso vai pesando, dados também que são salvos nos aplicativos cada vez mais. É, você captar o hábito do usuário é ouro, né? Então, tudo isso fica salvo no aplicativo e isso vai pesando. Então, cabe, na verdade, um celular começar com 128 GB. Eu acho isso aí sensacional, mas aí reflete no preço também, né? Acaba refletindo no preço. Agora, 1 TB, mano. Irmão, 1 TB é chão, viu? A pessoa que encheu o celular com 1 TB...
Mas aí é pra galera que cria conteúdo com celular, né? Que a galera que cria conteúdo com celular...
Você acha que não vai ter gente que vai meter 1 TB do nada, não, é? Com certeza vai ter, mano. Com certeza.
O telefone de Neymar, você acha que vai ser quanto? 128? Neymar vai botar 1 TB.
Não, ó, Neymar é customizado, pô. A Apple faz diferente pra ele. Nem 1 TB deve ser. Deve ser, tipo, 5 TB. E deve ser 5 TB só pros contatos dele, né? 2 TB é só pros contatos.
As verificadas.
Enfim, agora não seguindo filme de terror, né, mas vamos por partes. O que que rolou nesse evento? A gente vai dar uma impressão rapidinho de tudo que rolou. iPad de nona geração, Yagueira, me diga lá.
iPad de nona geração, renovou a linha, atualizou o iPad que tava lá paradão, então ele deixou de ser obsoleto, agora vem com todas as coisas que já tinha, então você vai ter as novas possibilidades lá do iPad OS, todas as novidades, Center Stage, acesso ao Apple Pencil, vai se conectar também com o novo teclado da Apple também, tudo isso vai funcionar. Lembrando que o Apple Pencil, a primeira geração, na verdade, né? Não é a da segunda geração. E eu acho que foi legal pra quem quer o iPad como porta de entrada. Eu acho que esse vai servir legal aí pra quem tá desejando estudar com o iPad, né? Que os universitários querem hoje.
Iranzão, o que você me diz sobre o iPad na geração? Você gostou, não gostou? Tem algum ponto a destacar?
Gostei, queria. É isso que eu tenho pra dizer.
Pois é, eu também. E olha que esse iPad é justamente um dos mais baratos da linha, né? Caminhando pro iPad Mini, Iranzão, você gostou do novo design do iPad Mini agora, parecido com o iPad Air?
Eu achei bacana, mas, assim, eu não sei qual é a real utilidade desse iPad Mini na prática, assim, né? Porque você tem um celular ou você tem um iPad na minha cabeça. Eu não sei por que você ter ali o meu termo e usar um iPad Mini. Eu não vejo muita... Deve ter alguma lógica, né? Mas eu não vejo.
Yagueira, você gostou do iPadão Mini? iPadão Mini é ótimo.
Foi o que salvou, que a gente comentou ontem na live, foi o que salvou o evento, foi o iPad Mini, porque o iPad Mini trouxe essa roupagem nova, trouxe essa tela inteira agora, com a possibilidade do Apple Pencil também, todas as outras coisas que já tinham no iPad Air e que tava esquecida no iPad Mini, agora aparece. E com esse design maravilhoso, Irã falou aí do porquê que o iPad Mini, não sabe porquê da viabilidade dele, é porque ele é muito compacto pra tudo, então você pode botar ele, sei lá, num bolso e levar, você não precisa ter um iPhone grandão pra você. Tem muita gente que gosta de um...
Tipo um celular?
Só que com a tela maior, entendeu? Aí que mora a parada.
Quê? Usa um Max?
É isso, pô. Tem gente que gosta de um iPhone grande. Ao invés de pegar um iPhone grande e pagar muito, pega um iPad que você vai ter mais usabilidade com o iPad OS, vai poder usar outras coisas, teclado.
E usa como telefone?
Não, você usa um telefone menor, ao invés de pegar um telefone grandão, sacou?
Queridos ouvintes, vocês veem sentido nisso, queridos ouvintes? Por favor, respondam no direct de Iago.
O iPad Mini eu vejo pra uma pessoa que cria, por exemplo, design em arte, ou cria... É um criador de conteúdo, assim. E ele serve justamente por ele ser portátil, bem portátil ali, e ter esse suporte ao Apple Pencil, rapidamente pensa um design, a pessoa que faz design ali, ela rapidamente pode abrir o Procreate, que é o aplicativo mais famoso de desenho no iPad, eu acho. Todo mundo fala do Procreate, como o Procreate é maravilhoso. E aí sim, criar os designs designs dela ali, mesmo no, naquele modelo menor. E é um modelo mais acessível comparado ao iPad Air e ao iPad Pro, entendeu? Que é justamente o que alguém que trabalha com design iria. Então, além das outras funcionalidades, agora dá pra você o iMovie, na própria propaganda da Apple tinha um iMovie ali, então pra quem quiser filmar e editar vídeos no iPad pode agora, gravar podcast também pode. A gente viu também a propaganda do cara com ultrassom, né, que agora o iPad mini, ele tem o USB-C, então os caras conectaram um ultrassom portátil ali pra emergências, pode funcionar. Então, é um aparelho que aparenta ter funcionalidades e pode servir ali numa gama variada de contextos, mas ele realmente é pra quem quer algo a mais. Eu falei ontem isso na live, eu acho que a pegada que o iPad mini passa é justamente como se existisse um iPhone Note, sabe? Como se existisse um iPhone Note que não tem a câmera tão boa. Pra mim é essa pegada que o iPad mini passa. E acabou os iPads, aí começa a decepção pura. Que aí vem o Apple Watch, que é justamente o Apple Watch Series 7, que todo mundo esperava que viesse um novo design, mais quadradinho ali, mas não acontecia nada disso, né, meu querido?
Pois é, decepção geral. Eu acho que a expectativa maior do evento era ver o novo Apple Watch, que ia marcar o ano com esse novo design quadrado, né, parecido com os iPhones, mas não foi isso que pintou. Logo no vídeo a Apple já entregou, e na maior cara de pau apresentamos o Apple Watch Series 7, e aí você olha pra ele e fala assim: mano, como, velho, que ela conseguiu fazer esse negócio ser tão chato, velho, de assistir? Porque era muito chata a apresentação do Apple Watch, porque é tudo do mesmo, pô. Parece que ela tá gastando com sua cara. E ela mostrando ali o mesmo Apple Watch com algumas mudanças. A gente vai falar aqui que teve a tela um pouquinho maior, com a agora um pouquinho mais fino também. E ela promete entregar um Apple Watch com a bateria melhor. O que eu não acho que tem uma bateria ruim. Eu acho que o meu Apple Watch, ele dura o dia todo, não tem problema nenhum com isso. Mas tem gente que reclama. Enfim, né? Sempre vai ter alguém pra reclamar da bateria.
Iranzão, você como usuário de Apple Watch, o que, que você me diz pra gente sobre a bateria e sobre esse Apple Watch novo?
Bom, eu sou um usuário de Apple Watch, mas eu sou um usuário do Apple Watch das antigas, né, mano? Então, o meu Apple Watch é o Apple Watch 3, que pra mim tá ótimo, ele supre as minhas necessidades. Eu gosto da bateria do Apple Watch, eu não tenho nada a reclamar, não. Eu acho que ela dura muito bem, velho, ela dura muito bem. Você usa o dia todo, eu uso mais de um dia a bateria, o meu Apple Watch. Eu não costumo carregar um dia só, não. Mas eu sei que tava uma promessa, né, de vir um design diferente, mas, cara, a Apple sempre entrega praticamente as mesmas features, as mesmas coisas. Então, eu não sei por que esse estardalhaço todo, porque ela não veio com o meu quadradinho.
Sabe por quê, Iranzão? É porque parece que ela é justamente isso que a Iago tá falando. A gente comentou sobre isso um pouquinho na live, né? A expectativa é quem cria a gente, realmente. Que acontece é que parece que ela tá gastando com a gente, entendeu? Tipo assim, porra, vai passar outro ano...
Mas parece não,
e
ela
você
tá...
Vai passar outro ano e você vai continuar sem trazer nada assim de novo, entendeu? Tipo, o que que você tá fazendo?
Mas ela trouxe, pô. Agora a tela ficou um pouquinho maior, tem 70% a mais de brilho, 50% a mais de exibição no texto,
não,
lá.
Não, Iranzão, tipo... Mas não é uma...
Proteção IPCX contra poeira. Mais resistente. Vou defender o Apple Watch.
Mas
aqui,
não é não é uma função que você fica animado por ter um Apple Watch novo, entendeu? A pessoa que tá ali, que tá, por exemplo, vou te dar um exemplo. A pessoa que tá no Apple Watch Series 4, Series 3 e pra baixo.
Não, ela troca.
Não, então, ela pode pensar assim: porra, vou trocar meu Apple Watch agora por esse aqui. Mas, antes do evento, né, fala: pô, vai pintar um design novo, então deve vir algum sensor novo.
Algum
sensor novo, né, que tinha um rumor de um sensor de medição de glicose nesse Apple Watch, e ele não veio. Então a galera ficou tipo: poxa, esse era o ano pra eu trocar. E eu não vou trocar o Apple Watch, eu vou segurar o mesmo Apple Watch por mais um ano. E a Apple me deu um Apple Watch que poderia ser um pouquinho melhor, né? Com novas funcionalidades, mas não tem nada de novo. É tipo assim, a gente só aumentou a tela aqui pra você, entendeu? Tipo,
E o pior é que ela sabe disso, ela tanto sabe que a linha agora só tem o 3, o SE e o 7. Ela tanto sabe disso que ela tirou o 6, aí, mano. Véio. Mano, o 6 lançou ano passado, velho. Ela já cortou. Por que não faz sentido ter na linha, pô? O 6, que é a mesma coisa do 7. É a mesma coisa do iPhone 13. E ela tirou o 12 porque não faz sentido ter.
É, exatamente. Continuando, e agora a gente fala de decepção mesmo, que foram os novos iPhones, né? É, os novos iPhones chegaram daquele jeito, não surpreendendo ninguém. E a Gueira, o que você me diz sobre essa linha aí de iPhone que foi bem é?
Bem é mesmo. Pra você ter noção, foi o que Paulinho tava falando na live ontem. Se você abrir o site da Apple agora e for do iPhone 13, só tem câmera. Porque é a única coisa que ela pode falar sobre ele. Porque não tem nada além disso. E as cores. Então, pintaram duas cores novas, que foi o rosa, né, pro iPhone 13, e o Sierra Blue, que eles estão chamando, do iPhone 13 Pro, que foram as coisas assim que chamaram mais atenção, sabe? O resto é software e que também não é aquela coisa, ah, meu Deus do céu. Talvez aquele modo cinema, que foca, né, perto e depois foca longe, que tem, a gente tem todas as séries e filmes, já tem esse recurso, agora chegando nos iPhones é bem interessante. E a capacidade, né, de o iPhone, ele filmar dessa forma animal, de ter essa inteligência computacional de todas as fotos, e isso que destaca é diferenciar as fotos do iPhone dos outros, né?
E você, Iranzão, você como companheiro de uma criadora de conteúdo excelente, uma criadora de conteúdo assim, ó, que tá estourada no Brasil e na Bahia inteira, Dicas da Gil, um abraço. Você, como é que você viu esse iPhone novo chegando?
Ah, da mesma vez que eu vi o último.
Sensacional.
Agora, porra, eles têm que mostrar a câmera mesmo, mas a câmera é uma das grandes marcas do iPhone, né? Uma galera usa a marca justamente por conta dessa qualidade que tem a câmera, que é diferenciada.
Alô,
tem a capacidade de deixar qualquer indivíduo apresentável, né? Qualquer pessoa bonita. A câmera é embelezante. Mas eu queria comentar o vídeo de introdução do iPhone 13, velho. Aquele motoboy rodando por aí com o iPhone cai na lama, não sei o quê. Ah, vai deixar seu iPhone cair da moto em movimento. Aliás, o motoboy aqui no Brasil, ou ele compra o iPhone ou ele compra a moto, né, velho? Porque não tem como, não. Os dois não dá. A realidade não dá, não, velho.
Ótima análise. Verdade, verdade, verdade. Só falando um pouquinho mais sobre o que eu destaco desse iPhone, é esse Cinematic Mode mesmo. É muito legal isso, essa capacidade de você filmar e aí você mudar os focos enquanto você tá filmando ali e fazer isso depois, na pós-produção também, você consegue fazer isso. Ele muda automático, na verdade, o foco, né? Então, é muito legal isso. E aí o iPhone, ele vira mesmo um device pra produção de conteúdo em massa, né? Tipo, produção de conteúdo, assim, de grandes... fazendo parte de grandes produções, né? Não só aquele device que você pode usar desde ali do começo, já com uma qualidade sensacional, até níveis mais elevados de produções.
Só pra relembrar, alguns iPhones agora começam em 128 e vão até 1 TB, isso pro modelo do iPhone 13 Pro, na verdade, né? Começa em 128 e vai até 1 TB.
É, só pra deixar minha crítica e a gente finalizar mesmo, o negócio é o seguinte, eu não sei porque a Apple ainda insiste no iPhone Mini, já que o ano passado ele não foi um sucesso de vendas. Não, assim, ele não apareceu.
Ah, velho, eu acho legal aqui esse iPhone.
Não, eu acho legal. Eu acho legal ter na linha. Mas eu não sei porque a Apple insiste como uma linha que vai vender, assim...
Ele tinha que ser bem mais barato, hein, mano? Ele tinha que ser bem mais barato pra vender.
É porque ele é um pequeno top, né? Tipo, é se pegar um produto, diminuir e deixar ele ainda.
Mas a galera prefere comprar o tamanho normal, top, ou...
O iPhone 13 normal.
Tem que ser bem mais barato.
Verdade.
Você vê, mas é aquela história, né? É, o iPhone XR, ele fez tanto sucesso que no próximo ano ele virou iPhone 11, no próximo ele virou 12 e 13. Ou seja, a linha de iPhone R, ela continua, só ela mudou o nome. Mas esse iPhone Mini, especificamente, é como se você remodelasse esse iPhone R para uma versão menor, o que eu acho que não faz sentido, porque aí a galera poderia muito bem optar pelo iPhone já, entendeu? O iPhone 13 Pro, que é o mais...
E quando é que vai surgir outro iPhone 11, hein? Pra galera comprar em massa aí, porque é todo mundo, se você olhar, de 7 em cada 10 pessoas que tem um iPhone 11 hoje, pelo preço, né? Porque dá pra comprar, sacou?
É mesmo, velho.
É caro, ou mas 10R. Dá pra comprar, que não, você vai parcelando, sabe?
E é durável, né? É durável. É o que Paulinho falou ontem também. A Apple tem essas coisas. Ela pode ser cara, mas o tempo de durabilidade de um produto, em termos tanto de uso quanto valor de revenda, ele é maior do que nas outras marcas. É, isso é fato. Minha galera, foi uma honra ter vocês por aqui mais uma vez nesse episódio. Como sempre, 30º episódio do Fala Elisa. Mas é uma honra maior sempre ter nosso advogado criminalista. Como é que a galera vai lá pra te encontrar, meu querido Inezão?
Quem quiser me encontrar, vai lá nas redes sociais, no Facebook. Mas no Facebook não, eu não respondo no Facebook. Ninguém usa Facebook, galera. Vai no Twitter, vai no Instagram ou no LinkedIn. Pode me procurar lá, Irã Del Rey. E é isso aí, galera.
Pronto, massa, meu querido Iranzão. Gabi, já tem um lugarzinho especial aí pra gente dar aquela corrida mesmo, se rolar um tsunami, a gente vai pras colinas de Minas Gerais, como é que é esse esquema?
Claro que tem, gente, pode aparecer pra esconder na minha cidade, porque literalmente se esconde bem na minha cidade, viu? É no cu do mundo, então se não for que a minha cidade sabe fazer, é esconder as pessoas. Mas pra galera que quer me achar, caso queira me achar, só chamar no Gabriel Losendes no Instagram e em todas as redes sociais.
Pronto, massa. Meu querido Iagão, evento Apple, eu sei que você tá chateado com a Apple, mas, assim, pra galera da Samsung fugir de você, me conte aí qual a estratégia que você tá usando.
Eu disse que eu não ia falar o nome dessa marca, esse mês não. A galera da outra, da concorrência aí, quiser jogar comigo, é só chegar no Iago FSM e o Luizia nas redes que a gente troca a ideia.
Pronto, minha galera, você já sabe, chega lá no @Elisa nas redes, no Instagram ou em qualquer plataforma pra gente bater um papo muito massa sobre as novidades no mundo da tecnologia, o evento Apple que aconteceu recentemente, essa ameaça de tsunami ou então as críticas da Marvel, você vai lá bater um papo com a gente no @Elisa nas redes. Muito obrigado a todos vocês que escutaram Elisa com vida e que estão compartilhando, muito obrigado mesmo, a gente fica com o coração quentinho do lado de cá, um abraço enorme no coração de vocês, até a próxima semana. Tchau, tchau.
Meu amor, manda um abraço pra ele, mano.
O Iago tá mandando um abraço pra você.
Outro pra você.
Tá mandando outro.
Outro pra ele.
Outro pra ele.
Quando vê o Javian...
Ô, gente, que é isso?
Ele tá ele xingando o pai dele.
Ele quer mostrar a barriga dele pra vocês.
Ai, ai, tá aí os 7 meses da Elisa.
É isso que eu ia falar. Meu primo chama ele de grávida.